E a gente conversa agora com o líder do maior partido de oposição, o líder do PT, o deputado Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, líder da bancada. Deputado Paulo Pimenta, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Bom dia, prezados amigos e amigas, queridos ouvintes da Rádio Câmara. Prazer em poder conversar com vocês.
Né? Prazer é todo nosso, deputado. E aí é uma tripla repercussão, né? É, falar da criação do Ministério da Segurança Pública, do esvaziamento, em boa parte, que acontece no Ministério da Justiça. O que, que o Ministério da Justiça, se esse esvaziamento é bom para a instituição, que vai focar, ou se é ruim. E falar também dessa novidade, que é o fato do Ministério da Defesa, criado lá atrás, para que um civil tivesse o comando das Forças Armadas, né? retorna agora para o comando de um militar. A primeira vez desde que o Ministério da Defesa foi criado que um general assume o comando dessa pasta. Então temos três assuntos a repercutir, mas vamos começar pelo mais importante de todos, né, que é a criação do Ministério da Segurança Pública.
Sinceramente, Lincoln, eu acho que isso deve ser lido, né, dentro de um contexto maior, que é a tentativa de um governo mergulhado, né, em enormes esquemas de corrupção, um governo rejeitado por 97% da população, um governo onde parte do Ministério está na cadeia e a outra parte só não está na cadeia porque a Câmara não permitiu que fossem afastados, né, Moreira Franco, Eliseu Padilha. Portanto, é um governo totalmente sem qualquer credibilidade, sem qualquer autoridade ética, moral, política no país. E tenta, né, capturar um sentimento importante, justo, da população preocupada com a violência, com a criminalidade, para sair das cordas, né, para usar uma linguagem aí, uma linguagem figurada. Então, o governo quer sair das cordas. Agora, o governo está cometendo uma série de erros graves. Né? Não é só a questão da criação do Ministério. Nós temos hoje o Ministério da Justiça. Nós temos lá no Ministério da Justiça a SENAG, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Né? Não é porque não existia o Ministério da Segurança Pública que a Polícia Federal não recebeu orientação necessária para direcionar um trabalho de controle das fronteiras, para que reduzisse a entrada de armas e drogas no Brasil. Já o ex-governador Leonel Brizola dizia, né? O Rio de Janeiro não produz maconha, né? Não produz folha de coca, essa maconha, essa coca, esses fuzis, eles entram, né, pela fronteira da Colômbia, da Bolívia, do Peru, atravessam milhares de quilômetros. Não é pela falta do Ministério da Segurança que o Exército, né, não está fazendo um controle mais vigoroso, mais eficiente da fronteira. Aí você tem a criação de um Ministério que vai criar, né, um enorme desconforto na relação com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Então eu acho assim que é temerário, né, tudo isso, né?
Agora, deputado Paulo Pimenta, essa criação do Ministério da Segurança Pública, essa ideia não é nova. Um ano em reunião com integrantes da Frente Parlamentar de Segurança Pública, com o presidente Michel Temer, o colegiado apresentou essa proposta de criação de um Ministério de Segurança Pública. Então, que agora avançou, por que que ela, de repente, não pode dar certo? Já que, inclusive, é uma reivindicação da própria Frente Parlamentar de Segurança Pública.
Bom, o fato de ser uma reivindicação da Frente Parlamentar de Segurança Pública, né, não obrigatoriamente, Isabel, quer dizer que seja uma medida correta. A Frente Parlamentar de Segurança Pública é a favor do fim do Estatuto de Desarmamento, a favor da redução da maioridade penal. Né? A questão não é essa. Nós mesmos já discutimos a ideia da criação de um Ministério da Segurança Pública. Agora, existe uma teoria no direito, na sociologia, na política, que é a chamada teoria da árvore envenenada. Né? Uma árvore envenenada, ela vai produzir frutos envenenados. Portanto, qualquer coisa que saia de uma árvore envenenada, ela é contaminada. É o caso desse governo. Quer dizer, um governo mergulhado em corrupção, um governo sem autoridade moral, um governo sem legitimidade social, todas as ideias, todas as iniciativas que ele adota, elas acabam, né, inclusive, colocando fora boas ideias. Né? Porque, veja bem, não é só o caso de criar o Ministério da Segurança. O fato mais grave é que, em 15 dias, o Brasil amanheceu com 4 generais em funções estratégicas dentro da estrutura do Estado brasileiro hoje. O interventor do Rio de Janeiro, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o chefe do Gabinete de Segurança Nacional e agora o ministro da Defesa. Cada um desses generais leva consigo outros generais, leva coronéis, leva majores, né? Monta uma estrutura no aparato de Estado formado por militares, né, que passam a receber funções comissionadas, gratificações, que avançam para dentro da estrutura do Estado brasileiro. O Ministério da Defesa foi criado exatamente para que a aeronáutica, a marinha e o exército atuassem de maneira unificada sob um guarda-chuva comum. Para isso, era preciso que um civil estivesse no comando, porque você tem 3 armas, você tem 3 forças. Tivemos ali grandes ministros, como Nelson Jobim, né? Como Celso Amorim, como tantos outros ministros que construíram uma visão estratégica, né, para um projeto de defesa nacional. Agora você regride no tempo e traz de volta, né, quer dizer, um militar da ativa para dentro da estrutura do Ministério da Defesa. Olha a consequência que isso tem para uma visão do Estado e do país num momento como esse de fragilidade democrática. Aí você tem um governo corrupto, um governo mergulhado em todo tipo de crime, que cada vez mais traz para perto de si a retaguarda da estrutura das Forças Armadas de um país que tem uma democracia recente, frágil. É muita irresponsabilidade, né? Social, é muita responsabilidade com o processo democrático. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é algo temerário, né, para usar uma palavra que tem a ver com o ilegítimo.
Agora, nós, deputado Paulo Pimenta,
muito
o senhor.
Com o que nós estamos assistindo.
O senhor disse que está preocupado, já se posicionou contrário à criação do Ministério da Segurança Pública. Agora, é uma medida provisória que precisa ser votada aqui pela Câmara e pelo Senado em até 60 dias. Como é que vai ser o andamento para a votação dessa medida provisória? O Partido dos Trabalhadores não vai votar a favor?
A bancada dos trabalhadores, a bancada do Partido dos Trabalhadores ainda não discutiu a medida provisória, né? A manifestação que eu estou fazendo aqui é muito mais uma manifestação de opiniões individuais que eu tenho do que propriamente uma posição da bancada. O nosso partido é um partido que tem, né, uma tradição democrática e eu vou, evidentemente, que submeter esse debate à nossa bancada hoje. Nós já teremos um grande número de parlamentares em Brasília. Você sabe que a bancada do Partido dos Trabalhadores é a maior bancada de oposição do Congresso Nacional. Portanto, nós temos consciência da importância da nossa posição. Eu vou debater com os colegas, né, especialmente aqueles que atuam de maneira mais intensa, né, nesse tema, para que a gente possa, aí, nos próximos dias, definir uma estratégia, né, de como é que nós vamos atuar na Comissão Especial, né, não há, a princípio, uma definição, né, que o Partido dos Trabalhadores irá votar contra ou a favor da criação do Ministério. Esse debate, o debate que nós não fizemos, o debate será feito nos próximos dias.
Agora, dada a correlação de força, é provável que a medida provisória seja aprovada, né, especialmente por tudo que já se disse até em relação à bancada da segurança pública. Diante desse quadro de correlação de força, o PT tem a opção de delimitar, demarcar a posição ou de talvez negociar uma correção de rumo, alguma coisa. O senhor já tem uma identificação, assim, do que é mais provável como estratégia? Porque há discussões importantes também a respeito sobre, diante do fato de se o Ministério for criado, discussões importantes a respeito do que ele pode fazer, prerrogativas, especialmente em relação à dotação orçamentária. E há uma discussão, por exemplo, sobre, que para alguns parece óbvia, mas não é tanto assim, que é onde a Polícia Federal fica, né?
Pessoal, sinceramente, eu acho que é muito precipitada qualquer opinião conclusiva, né? Existem respostas que nós precisamos buscar. Algumas delas você está aqui agora levantando dúvidas, né? Polícia Rodoviária Federal, né? Polícia Federal, como que essas categorias entendem essa mudança estrutural das suas funções, né? Das suas responsabilidades institucionais. Nós vamos debater, nós vamos conversar com a Polícia Federal, vamos conversar com a Polícia Rodoviária Federal, vamos conversar com especialistas da área da segurança pública. A nossa posição será uma posição construída a partir de um debate franco com a sociedade brasileira a respeito daquilo que é a melhor estratégia para o país nesse momento para combater a violência e a criminalidade. Com certeza essa não é a preocupação do governo. O governo está buscando uma sobrevida política. Né? Vocês sabem tanto quanto eu, né? Os principais nomes do governo só não estão na cadeia porque o Congresso não permitiu que eles fossem afastados. Se nós tivéssemos aberto a investigação a respeito do Temer, em duas vezes o Congresso negou, o Moreira Franco e o Padilha estariam na cadeia, né? Assim como está o Gedel, assim como está o Eduardo Alves, assim como está o Eduardo Cunha. Portanto, quem disse que nós temos hoje à frente do Palácio do Planalto uma das mais perigosas organizações criminosas que o país conheceu não fui eu, essas palavras são da PGR. Então vamos lá para nós tapar o sol com a peneira, né? Imaginar que uma quadrilha de corruptos, criminosos, tem alguma autoridade moral para propor para o Brasil um plano de combate à segurança pública. Né?
Perfeito.
Perfeito, deputado.
Deputado Paulo Pimenta, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Um ótimo dia e muito bom trabalho.
Um abraço para vocês e muito obrigado.